O nome do Senhor seja louvado e glorificado. É simplesmente grande graça que nos foi participada de estarmos aqui na casa do Senhor, ouvindo os maravilhosos hinos de louvor e ouvir a maravilhosa palavra de Deus. Nós somos gratos por ontem, por sua palavra, pelo seu falar. Estamos confiantes que também hoje, nesta manhã, o Senhor já preparou a sua bênção para nós. Nós saudamos a todos, de perto e longe, de todos os países, também todos que estão ligados para ouvir a santa e preciosa palavra no nome do nosso Senhor, precioso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se bem todos, também juntos. Queremos trazer a honra a Ele e em seguida o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução. Vamos começar com o hino número 25. Eu me inclino em silêncio e adoração diante de Jesus, o Rei. Eu me inclino em silêncio e em adoração diante de Jesus, o Rei. Como é que Ele pôde me amar? Eu, que sou impuro e pecador, ó maravilhoso, ó maravilhoso, repetidamente eu glorifico de novo, ó maravilhoso, ó maravilhoso, é a fidelidade de amor do Salvador. Para mim, Jesus orou, não a minha, a tua vontade aconteça. Ele não chorou por si mesmo, mas por mim, Ele carregou o sofrimento. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, repetidamente eu glorifico de novo. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, é a fidelidade de amor do Salvador. A maldição Ele teve que carregar por mim. Ele foi, na vergonha, à morte. Por mim, o pecador culpado. Ele fez isto, o Santo Deus. Ó maravilhoso! Ó maravilhoso! Repetidamente, eu glorifico de novo, ó maravilhoso, ó maravilhoso, é a fidelidade de amor do Salvador. Quando lá em cima, com os redimidos, eu uma vez verei a sua face, então glorificarei em alta voz o seu amor na eterna luz celestial. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, repetidamente eu glorifico de novo. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, é a fidelidade de amor do Salvador. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, repetidamente eu glorifico de novo. Ó maravilhoso, ó maravilhoso, é a fidelidade de amor do Salvador.
Amém.
Amém. Oh, quão maravilhoso! Nós não podemos suficientemente dizer obrigado e trazer gratidão por sua obra de amor, por tudo, de grandes coisas que Ele fez a nós. E também estamos confiantes de poder provar novamente a sua graça. Cantaremos ainda o conhecido hino número 35, Eu Glorifico a Graça Tão Maravilhosa, número 35, Maravilhosa Graça. Em seguida virá o irmão Borg. Eu glorifico a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu, que uma vez era inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus e tirou todo medo de mim. E a graça venceu o pecado, a morte, quando eu vim para a fé. Em problemas, em perigo, na noite da morte, a graça seja meu guia. Ela me levou fielmente através de tudo. E a graça me levará para o lar. Quando eu, na terra celestial, no céu, estiver adiante do trono de Deus, como que encontrou a graça, que foi encontrado pela graça, e o salário da cruz. Quando tivermos já milhares de anos, lá na sua glória, o meu coração ainda cantará da graça, como no primeiro tempo. Amém. Glória e louvor. Também eu vos saúdo a todos nesta manhã, de todo o coração, no nome do nosso Senhor. Que Ele possa nos dar graça. Nós já cantamos dessa maravilhosa graça. Eu glorifico a graça maravilhosa. Nós também podemos glorificar a graça de Deus que Ele nos deu, que Ele revelou em nós. Nós somos gratos por ontem à noite e nós olhamos nessa manhã também para aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor é que prepara, cobre a mesa, que nos alimenta com o maná vivo, que Ele possa também fazer isso hoje. Antes de orarmos, desejo ler uma palavra do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 24. João 10, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Glória e louvor. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória seja o nome do Senhor. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Glória e louvor. Não há algo maior, seja no céu ou na terra, que nosso Deus. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Glória seja o nome do Senhor. Após essas palavras, os judeus queriam apedrejar o Senhor. E ele perguntou, por quê? Vamos ler ainda alguns versículos. Versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele foi verdadeiramente um homem, mas também era Deus revelado em carne. Isso naquela época não reconheceram, e também hoje não reconhecem. A Deus deu graça para reconhecermos isto. Ele revelou isto a nós. E neste maravilhoso nome, nós estamos reunidos hoje, nesta manhã. E nós confiamos que o Senhor nos abençoará, que através da sua palavra, Ele falará conosco. Porque somos ovelhas do seu rebanho, o rebanho da sua mão. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Vamos agora, por favor, nos levantar para a oração. Eu peço que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Grande Deus, nós te agradecemos pela graça, também pelo privilégio de estarmos aqui hoje, no lugar onde tão frequentemente tu nos abençoaste e revelaste a tua palavra, nos ensinaste, deste indicações. Assim te pedimos, Senhor, receba gratidão e adoração de nós, os menores. Senhor dos céus, abençoe-nos, abençoe o teu povo que te adora, todos que estão ouvindo, que estão vendo, em todos os países. Ó, grande Deus, tu somente és digno de receber a honra, o louvor, a glória e a adoração. Como já foi dito, nós te agradecemos já pela bênção que nos foi dada já ontem à noite, Senhor. Nós chegamos novamente aqui no lugar, Senhor, onde Tu nos abençoaste tão frequentemente. Te pedimos, ó Senhor, nos abençoe. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, os lábios através dos quais falarás. Senhor Jesus, este é o nosso clamor. Nós pedimos, por Tuas indicações, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós Te agradecemos por todos que estão presentes aqui, de todos os países e línguas, ó Deus. Senhor Jesus, como será uma vez quando nós poderemos chegar ao Seu trono, ó Deus, e trazer-Te a glória e o louvor e a gratidão por ter nos dado graça, Senhor. Ó Senhor, quantos são? Mas, Senhor, Tu disseste ao Teu profeta, 7.000 ainda restaram, e se é somente um resto, mas ainda alguns lá, há pessoas que não dobraram seus joelhos. Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos, abençoe-nos mais uma vez, abençoe os lábios e dê indicações para que possamos receber e Te glorificar, o grande e justo Deus. Amém. Nós permanecemos, por favor, em pé e cantaremos um corinho e pedimos que os pais que querem deixar abençoar as crianças que venham agora para frente. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. Que língua? Língua tcheca. Quem nós podemos chamar? Alguém traduz? Como chama a criança? Annalie. Ó fiel Pai Celestial, os nossos amados irmãos trazem Annalie para consagrar a Ti, para colocar em Tuas mãos. Receba-a, Senhor. Abençoe essa criança, Senhor. A Ti é consagrada para o tempo e para a eternidade. Abençoe toda a família, Senhor. Conceda a graça que seja educada no Teu amor, que a bênção de Deus possa descansar sobre todos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Seja consagrada a Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Também você, amado irmão e irmã, sejam consagrados a Deus, sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Como chama a criança? Arão. Ó fiel Senhor Jesus, também os pais trazem Arão a Ti, para consagrarem a Ti, Senhor, para que a Tua graça e a Tua bênção possa descansar sobre esse menino. Abençoe essa criança, seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade, e abençoe toda a família, Senhor, conceda a graça, Senhor, para que seja educada no Teu temor, o Teu nome seja por tudo louvado e glorificado, no santo nome de Jesus. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É romeno? Romeno.
Iubite Domne, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvânteze această fetiță. Tu ai dorit-o fraților noștri pe Veronica. Te rugăm ca Tu să o binecuvintezi pentru timp și veșnicie. Veronica, fii binecuvântată. În numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântează familia întreagă, părinții ei. În numele scump al lui Iisus Hristos, ți-o încredințăm ție cu mulțumire. Amin. Amin. Amin.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amin. Vamos cantar ainda, nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu amor. E proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos seu maravilhoso amor. E mais ainda, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória, adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Hoje nós gostaríamos que após ainda ouçamos ainda dois hinos que o irmão Ernst e a irmã Úrsula também ainda cantassem um hino para nós. E se o irmão Harry Schmidt e Helena estiverem aqui, também poderiam nos cantar um hino. Nós somos gratos a Deus de coração pela graça vivenciável e visível que o seu povo se reúne para ouvirem a sua palavra. Como ontem, no profeta Joel, nós lemos, tocai a trombeta, reuni o povo, santifica a igreja. De fato, é um período de tempo quem, como jamais houve nos últimos 6,000 anos, e também nos 2,000 anos da igreja, da história da igreja neotestamentária, o princípio foi todo poderoso e o fim tem que ser da mesma forma e também será assim da mesma forma. E nós somos de coração gratos a Deus que de todos os povos, línguas e nações a palavra da hora, as promessas para o nosso tempo, que nós podemos ouvi-las e crer de coração. Também hoje, nós temos de toda a Europa, da Suécia, da Dinamarca, da República Tcheca, da Polônia, da Hungria, da Romênia, da Bulgária, da França, da Suíça, sim, de todos os lugares. Nós estamos aqui reunidos e anteriormente me foi relatado o que está acontecendo na Bulgária, simplesmente maravilhoso, como Deus abriu portas e corações, e como Ele abençoa. Temos também visita, como já ontem foi dito, de Montreal, da República do Congo, de todos os lugares, África do Sul, de todos os lugares, e também hoje, o irmão Nazer de Kinshasa está aqui, o irmão Joseph de Kinshasa, o irmão Cosme de Cabinda, Angola. Sim, nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, simplesmente poderoso. Então, saudações de muitos irmãos hoje. Hoje, eu não pude anotar todos aqui, mas simplesmente graça seja dada ao nosso Senhor, que Ele de fato abriu as portas até os confins da terra. Aqui temos saudações de Lázaro, saudações do irmão Christian, saudações do irmão Leonidas, saudações do irmão Nyag, saudações de Dr. Chuvava, saudações do irmão Israel, saudações do irmão Ilunga, saudações do irmão Cécio, de Pretória, do irmão Leon, saudações do irmão Machi, saudações do irmão Candy, do Haiti, saudações do irmão Chauffeur, saudações dos nossos irmãos de Auckland, dos irmãos Parker, saudações de Ormi, saudações de Dr. Lutica, da Austrália, mais uma vez saudações do Haiti, saudações dos Camarões, saudações da República do Congo, saudações de Abidjan, saudações do irmão Mutika de Joanesburgo, saudações do irmão Ernst de Zimbábue e saudações do irmão Rashid, saudações ainda da África do Sul e saudações de Pretória, e aqui mais uma vez saudações na língua russa. Simplesmente gratos e mais uma vez gratos pela graça. E eu também gostaria especialmente hoje de desejar as boas-vindas ao nosso amado irmão Michael de Londres e também agradecer ao Senhor por isso. São feitas preparações e já estão sendo feitas para reuniões que acontecerão no Golfo Pérsico, tudo em países muçulmanos, islâmicos, mas Deus abre portas e corações, e nós somos muito, muito gratos pelo irmão Michael e pela poderosa obra missionária que ele também está fazendo pelo Senhor, especialmente no mundo árabe e islâmico, também por todos os irmãos que vêm para traduzir. Esse irmão Pacheco vem de Hamburgo, o irmão Etienne Ginton voa da Itália para cá para traduzir, e todos os outros irmãos que estão nas cabinas e estão traduzindo. Deus, o Senhor, vos abençoe e esteja convosco, é a minha oração. Então, como dito há pouco, que os irmãos agora venham para a frente, e antes de entrarmos na contemplação da palavra, que possamos ouvir um hino na língua espanhola, talvez, e se o irmão Harry e a irmã Helena estiverem aqui, talvez na língua inglesa, nós simplesmente de coração somos gratos, e todos, a todos vocês, de todos os países vizinhos, que sequer falam alemão, ou inglês, ou francês, porque no nosso livro de coros, ou no nosso livreto de hinos, nós temos somente as três línguas, e vocês cantam todos juntos. Deus vos abençoe ricamente, é a minha oração. Vocês sabem, no dia de Pentecostes, haviam 16 línguas diferentes reunidas em Jerusalém, e o Espírito de Deus caiu, e nós estamos em grande expectativa, independentemente quantas línguas, venham, quantas línguas estejam aqui, o Espírito de Deus é poderoso, atuante, e as chuvas serôdias cairão, e tão certo quanto está escrito em Zacarias, orai pelas chuvas serôdias, no tempo das chuvas serôdias. Isso também é muito importante, e nós vivemos no tempo, nesse período de tempo. Deus os abençoe. Cante-nos um bonito hino. Não precisa...
Wenn mein Wandern endet, sie vom Glanz geblendet, ich den Himmel
zu quando meu caminhar tiver terminado, eu for nas nuvens do céu para a glória. Grande dom eu tenho em Cristo, então lá em cima no lar uma morada em cima está preparada para mim, acima das nuvens, lá na glória eu tenho uma morada celestial sobre as nuvens lá em cima. Terra, eu quero ficar cansado, mas eu sei que o Salvador está ao meu lado em fidelidade. Em todos os caminhos, a bênção de Deus me guia até que eu veja Jesus além das nuvens, além das nuvens, lá na glória. Eu tenho um lar, minha morada celestial, muito além das nuvens. Chama, seu coração anseia de te salvar para a eternidade. Então todos os crentes, ele levará para si parolar muito além das nuvens, além das nuvens, lá na glória. Eu tenho um lar, lar celestial, muito além das nuvens. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. De fato, muito além das nuvens, no arrebatamento, não haverá mais nuvem, nós seremos levados para cima e veremos a face do Senhor. Muito bem, muito bom. Graças seja ao Senhor. Vamos falar repetidamente. Qual graça! Que graça! Venham, amados, venham. Deus o Senhor vos abençoe. Deus o Senhor vos abençoe. Amém.
Oh, though the way may be lonely and dark the shadows fall, I know wherever He lead me, my Father planned it all. I sing through the shade and the sunshine. I trust Him whatever
befalls.
I sing for I cannot be silent.
Eu canto, eu não posso
My
estar
Father
silêncio.
Planned it all. The sun may shine bright tomorrow.
O sol pode brilhar amanhã.
The shadows break and flee.
Sombras
desaparecerem.
Será o caminho que Ele
escolheu.
Que o Pai planejou para mim. Eu canto pelas sombras e pela raia do sol. Eu confio nele. O que quer que
sobrevenha.
Eu canto porque eu não posso estar em silêncio.
My Father planned it all.
Planejou tudo.
He guides the faltering footsteps
Ele guia os meus
along
passos
the weary way.
Sobre o caminho.
Oh, well, He knows the pathway.
Porque Ele conhece o
will lead to glory day.
Que me leva para a glória.
I sing through
Eu
the
canto
shade and the sunshine.
Pelas sombras e pelo sol.
I trust
sol.
Him
Eu
whatever befalls.
O que quer que sobrevenha.
I sing for I cannot be
silent. Posso estar em silêncio.
My Father planned
Meu Pai planejou
it all.
Tudo.
A day of light and of gladness,
um dia de alegria e de felicidade,
no shade will fall,
onde não haverá mais sombra.
All this at last shall await me.
Esse dia que está me esperando,
My Father planned
o meu Pai planejou tudo.
I sing through the shade and the sunshine.
Pela sombra e pelo raiar do sol.
I trust Him
Eu
whatever befalls.
O que quer que sobrevenha.
I sing for
Eu canto
I cannot
porque
be silent.
Não posso estar em silêncio.
My Father
Meu Pai planejou
it all.
Tudo.
Ich singe in Freude
Eu canto
und Leiden,
em alegria e sofrimento.
Es hält mich ja fest seine
Porque a sua mão me segura firmemente.
Ich singe,
Eu canto
ich
como eu poderia estar calado.
Mein
Meu Pai,
hat
Ele planejou tudo.
Amém.
Amém. Mais um momento. Isto é hoje. É o dia de casamento de 35 anos. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Sim, sim. Amém. Seja dada gratidão ao Senhor. Sim, nós olhamos para muitos anos que passaram, nos quais, seja a família Russo, a família Schmidt, E quem quer Fleck e todos que são, eles, nós pudemos caminhar juntos e todos encontraram seu lugar. Seja irmão Nobel Gil, também irmão Nobel Gil, eu quero saudar especialmente, nós somos gratos, de coração gratos, de fato, por todos os irmãos em todos os povos, em todas as línguas, que se colocam à disposição do Senhor. Eu não sei quem deveria ainda chamar. Deus abençoe todos os irmãos servidores da riqueza da sua graça. E Deus abençoe também a contemplação da palavra. É simplesmente Todo-Poderoso. O que Deus está fazendo atualmente, também isto, nós, na palavra de introdução, nós ouvimos muito bem. As pessoas não reconheceram a revelação de Deus em carne, e da mesma forma é hoje. Se ouvirmos os teólogos e o que lá é escrito, irmãos e irmãs, não podemos sequer repetir todas as coisas, porque em parte é blasfêmia nisso. Desde que também no nosso país diversos casamentos podem ser fechados, até o tema de Deus também se tomaram e falaram. Deus também não apareceu em vestes de homem, ele tinha umas vestes. Isto temos que imaginar, cada fronteira, cada limite foi ultrapassado. Imaginem até quando nosso Senhor caminhou sobre a terra, ele teve uma veste, carregou uma veste. A mulher, ela tocou as bordas das suas vestes, mas assim foi determinado para o sumo sacerdote. Nosso Senhor também é sumo sacerdote. A que ponto as pessoas ainda querem caminhar com blasfêmia a Deus? Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao nosso Deus pelo temor que Ele, pela graça, nos deu, e especialmente a revelação de Deus em carne. Nós, desde o princípio, nós vimos eternamente, na eternidade, Deus era Espírito, mas no princípio, Ele saiu dessa plenitude na qual Ele, em toda a eternidade, estava. Ele surgiu de forma visível e se revelou e trouxe tudo à existência pela sua palavra. O Senhor não era uma segunda pessoa, era o Deus invisível, revelado em forma visível, da mesma forma com o nosso Senhor e Redentor, mas não uma segunda pessoa, mas sim Deus pessoalmente revelado em forma visível. Para mim, a revelação de Jesus Cristo significa de fato tudo, porque somente se nós entrarmos no lugar santíssimo, esta revelação não vem no pátio, ela não vem no santuário, ela vem somente no lugar santíssimo. E a cortina foi rasgada quando nosso Senhor foi crucificado e o caminho foi aberto, a arca do concerto foi aberta. A palavra foi revelada, fresca do trono. Quão gratos nós podemos também ser pelo ministério do irmão Branham e simplesmente agradecer, recebê-lo E a palavra revelada também receber na fé e agradecer ao Senhor por isso. Eu lerei algumas passagens bíblicas para nos mostrar o alto chamado, passar diante dos nossos olhos, que Deus em nossas vidas Ele colocou, e nós sabemos que todas as promessas de Deus são sim e amém. E justamente a última promessa na última era da igreja de Laodiceia em Apocalipse, no capítulo 3, nos últimos dois versículos, Apocalipse 3, versículo 21 e 22, aqui está: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos e irmãs, você pode imaginar isso? Nós, como pobres pessoas, miseráveis pessoas, uma vez na plenitude, no arrebatamento, com o nosso Redentor, sentar no seu trono, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ele veio a nós, carregou, deixou toda a vergonha passar sobre ele e foi denominado por todos os tipos de títulos que sequer podemos usar negativamente. Mas até a cruz ele foi obediente até a morte na cruz, para como filho de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus, trazer a redenção, consumar a redenção e nos colocar como filhos e filhas de Deus, nos dar a filiação e pelo poder da consumada redenção. Todo o dano foi reparado. E deixe-me para isto ler algumas passagens bíblicas, novamente da carta aos Romanos. Aqui Paulo, ele repetidamente entra no tema do que nós como crentes, pela graça, podemos vivenciar com Deus. Uma palavra antiga conhecida da carta aos Romanos, capítulo 8. Eu penso primeiramente em capítulo 5. Eu digo mais uma vez, independentemente seja no capítulo 5, 6, 7, aonde quer que leamos, em todos os lugares, Deus fala através da sua palavra para todos, a todos nós, especialmente as passagens que nós lemos em parte já ontem. Vamos ler de Romanos capítulo 8, estas preciosas verdades que contaram cumprimento em nós. Nós não pregamos teoria, nós pregamos realidade divina. Reconciliação, perdão, são realidades. E aqui nós lemos em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, por favor, levem isso aos seus corações. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, sermos conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso Redentor pôde dizer: eu irei ao meu Deus, subirei e ao meu Deus e ao meu Pai, ao vosso Pai e ao meu Pai. Amados irmãos e irmãs, nós temos que repetidamente passar isso diante dos nossos olhos, assim como a palavra da promessa foi trazida a Maria e ela creu e a palavra se tornou carne e o Filho de Deus foi nascido. Assim acontece conosco. A palavra da promessa é plantado em nossos corações como semente e o Espírito de Deus vem sobre a semente e a nova vida divina que está na semente, então, pela graça em você e em mim é revelada. E nós nos tornamos uma esperança viva, nascidos de novo, pelo poder de Deus. E aqui adiante, no versículo 30, em Romanos 8, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Um absoluto, algo finalizado, concluído, uma obra de redenção perfeita. E nós, que agora de coração podemos crer, não olhamos para o visível, não para as circunstâncias que nos rodeiam. Nós olhamos para aquele que nos deu a promessa: eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que vocês estejam onde eu também estou. Estas são, de fato, palavras todo-poderosas que nós lemos. E então, no versículo 39, em Romanos 8, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Simplesmente para sempre e eternamente com Deus ligados. Nós, pela graça, recebemos a vida eterna e nós, pela graça, viveremos eternamente. Então, nós temos também as passagens seguintes em Romanos capítulo 11, aqui nós temos especialmente aqui ressaltado o que Deus nos preparou. Romanos capítulo 11, o irmão Schmidt já na oração, ele indicou para isso, Deus teve 7.000 no tempo de Elias que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E Deus tem o restante no nosso tempo. Vamos ler versículos 5 e 7 em Romanos 11. Assim, pois, também, agora neste tempo, eu sou grato a Deus que aqui está escrito, nesse tempo, a palavra de Deus vale sempre. A palavra de Deus não é ontem, não é amanhã. A palavra de Deus é hoje. E hoje, assim, quando ouvimos a sua voz, versículo 5, mais uma vez, assim, pois, também, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Não a grande massa, mas sim o restante. Hoje, não ontem, hoje, no nosso tempo, assim está escrito aqui. Digam amém para isto. Amém. Aqui, neste tempo, e o poderoso, irmãos e irmãs, que nós podemos nos encontrar novamente na palavra, que nós podemos dizer, pela graça, nós pertencemos a este restante, que diante de Balaão não inclinou os seus joelhos. Nós encontramos o caminho de volta a Deus, de volta à palavra original, e voltamos ao fundamento, e cremos somente como e o que a Escritura diz. E no versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou no seu conjunto geral, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. É simplesmente poderoso. A grande massa, seja em Israel, seja nos povos, passa ao largo daquilo que Deus prometeu. Mas o resto crê de todo o coração, coloca-se do lado de Deus e dá razão a Deus. E não permanece nenhum tema sobre o qual tenha que ser discutido. Não, nós cremos de todo o coração o que Deus nos deixou na sua santa e preciosa palavra. Aqui, versículo 20 ainda, em Romanos 11, versículo 20. Está bem pela sua incredulidade, e aqui estamos no ponto, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Isto é simplesmente poderoso. Quão frequentemente nós temos que dizer isto ainda? Incredulidade é a pior ofensa. Quem não crê a Deus o torna mentiroso. E quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós que nós não criamos a Deus? De coração, nós cremos a Deus, de coração, nós aceitamos o que Deus, pela graça, nos deu de presente. Também a eleição, também o chamado para fora, tudo o que Deus determinou para nós. Nós recebemos com gratidão e agradecemos ao Senhor de coração por isto. Então temos em Romanos 12 ainda uma citação muito especial, Romanos capítulo 12. No versículo 2, esta palavra está direcionada a todos nós que cremos em eleição, em separação e consagramos as nossas vidas ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esta palavra é direcionada a nós que nos tornamos crentes. E não vos conformeis com este mundo, não da forma que esse desse tempo do mundo. Deus, nosso Senhor, disse: vós sois, não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E especialmente a todos os que estão ainda em trabalho, no trabalho, nós vamos e fazemos nossos trabalhos. Quanto melhor, quanto mais bem feito for o trabalho, então muito, muito bem teremos ainda. Mas se então as alegrias desse mundo, os prazeres, ou isto, aquilo, ou outra coisa, não. Lá não pertencemos. Somente aquilo que faz parte da vida, também da vida terrena. E então está escrito: quem não trabalha também não deve comer. E Paulo pôde dizer que ele, com as suas mãos, ele ganhou o seu salário para o dia. Isso também eu fiz a minha vida inteira. Mas, irmãos e irmãs, vamos pegar também tais palavras de exortação aos nossos corações e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação tem que começar por dentro e tem que se tornar revelada para fora. Não pode começar de fora, tem que começar de dentro e então tem que se tornar revelada para fora. Nós vemos que tudo o que é necessário foi dito. Também em Efésios, no capítulo 4, nós temos aqui as palavras exortadoras. Efésios, capítulo 4, e aqui, especialmente já a partir do versículo 17, Efésios 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Não andeis assim, não, não, mas sim, sejam transformados interiormente e vivei como filhos de Deus, como os filhos de Deus têm que viver. Então, aqui vai adiante, entenebrecidos no entendimento. Sim, todo o mundo está na miséria, todo o mundo está no seu pensamento, está em trevas. Então segue adiante, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Todos que endurecem seu coração permanecerão nisso, e por isto a exortação: não endurecei os vossos corações. Quando a palavra de Deus, quando vem as exortações sobre nós, não endureceis vossos corações. Deixem a palavra falar e deem razão à palavra de Deus. E o Senhor, Ele cuidará de tudo mais. Isto segue até o versículo 22, em Efésios 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele se julga a si mesmo ao fim. Ele olha para dentro desse mundo, tudo que está passando. A humanidade está julgando a si mesma para a perdição. Mas Deus, o Senhor, nos deu a graça, e vamos falar repetidamente: nós estamos no mundo, mas nós vivenciamos a renovação interior pela graça, e nós podemos, aquilo, o que aconteceu interiormente, nós podemos viver para fora, como crentes entre incrédulos. E os incrédulos, certamente, em breve, constatarão que nós somos crentes. E está ainda aqui, no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Que palavras, irmãos e irmãs! Aqui há um dever, uma autoridade divina. Há o dever que foi dado às pessoas morrerem uma vez, e então vem o juízo. E também vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. Mas aqui temos ainda um dever, e que vos renoveis no espírito profundamente, profundamente até a alma. E a irmã Branham disse muito claramente: nós podemos estar no segundo campo, ser batizado com o Espírito, e na alma ainda sequer ter sido nascido de novo, e vos nos renoveis na profundeza do vosso ser, qual seja na alma, sejam nascidos de novo, que vivenciem renovação. Vamos ler versículo 23 mais uma vez: e vos renoveis na vossa profundeza da vossa vida espiritual. Irmãos e irmãs, nós cremos que tudo o que Deus exige de nós, que Ele, pela graça, nos dá. E se hoje, no ouvir da palavra, estamos em concordância e em silêncio repetimos e falamos: amado Senhor, deixa acontecer em mim, que em mim, na minha alma, na profundeza do meu interior, isto aconteça, o que nós acabamos de ler na palavra. e que este é o bom. Também, nesse caso, a palavra não volta vazia de volta para Deus, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Digam simplesmente amém para isso. Isso cumpre aquilo para o qual foi enviada. Aqui, dois, três pensamentos sobre a semente da palavra. Vamos ler para isso, vamos ir a Mateus 13. É o capítulo mais conhecido sobre a semente, e nisto o Senhor, de fato, disse tudo o que teria que ser dito, e sobre a semente da palavra que nós passamos adiante, que nós semeamos, que naturalmente tem que brotar. Mateus, capítulo 13, e aqui é o versículo 19, Mateus 13, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Aqui nós temos uma exortação tão séria, a palavra mais preciosa pode ser pregada, e se não compreendemos, se não é revelado a nós, então permanece aqui no Evangelho de Mateus escrito, mas não é escrito em nossas vidas. E por isso, irmãos e irmãs, que Deus nos guiou e nos direcionou de tal forma que todos nós somos ensinados por Deus. E digam-me, eu reconheço, sequer uma única palavra se tornou incompreensível. Deus abriu a nossa compreensão para toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, nos abriu a compreensão e nos deu graça de não interpretarmos, de não discutir sobre nada, mas sim, cada palavra que foi proclamada foi nos revelada por Deus. E pela graça nós compreendemos. E por isto, o inimigo não pode vir. Ele jamais pode arrancar isso de nós. Somente se aquilo, o que Deus disse em sua palavra, se nós não compreendermos e colocarmos uma dúvida ainda nisso. Mas o que então? O que então? Então vem o inimigo e leva a preciosa semente que foi semeada e tira de dentro de nós. A minha oração é que a semente da palavra de Deus, de A até Z, da primeira até a última promessa, da primeira à última palavra, seja semeada em nossos corações, e que cada palavra seja revelada pelo Espírito de Deus, pela graça. Vamos levar isso aos nossos corações. E também nisso, nós temos que, no ouvir da palavra, nós temos que caminhar junto e sempre falar: amado Senhor, eu me inclino diante da Tua face e tenho o desejo íntimo que Tu me revele cada palavra que eu ouço, que o inimigo não possa arrancar sequer uma palavra, ou colocar em dúvida uma palavra sequer, mas sim que nós, em verdade, possamos ser uma noiva da palavra, assim como o nosso Senhor e Redentor foi a palavra revelada em carne. Então temos da mesma forma em Mateus 13, versículo 23. Mateus 13, versículo 23. Aqui nós lemos: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Ele que recebeu a palavra revelada por Deus, ele compreende, ele traz fruto. Irmãos e irmãs, de fato, nos resta somente um pedido: amado Senhor, tão certo quanto Tu, através da Tua palavra, falas conosco, tão certo quanto a Tua palavra é a semente original, tão certo quanto a Tua palavra agora, com veracidade, é pregada, revela-me cada palavra que é pregada, para que eu possa trazer fruto e o nosso fruto seja um fruto permanecente, como está escrito, para que nós possamos ir e trazer fruto, e o nosso fruto seja um fruto que permanece. Então, no versículo 25, em Mateus 13, versículo 25, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Irmãos e irmãs, quando eu li isto hoje, isto veio ao meu coração. Somente há um único versículo que nos relata que a última mensagem em Mateus 25 é passada. Nós todos compreendemos, mas da mesma forma está em Mateus 25 escrito que todos adormeceram. Vamos ler. Mateus 25. Isto é para mim, para hoje, a palavra-chave. Todos adormeceram. Todos que ouviram a última mensagem, ouviram o último chamado, vejam, eis que o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Mas o tempo, talvez, para alguns, demorou demais, e então está escrito aqui, escrito em Mateus 25, versículo 5, Mateus 25, versículo 5, e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. E esse tempo, o inimigo utilizou para também, na mensagem do tempo do fim, para que entrasse lá, para colocar as suas interpretações, qual seja, no momento, quando demorou demais. Sim, e então todos adormeceram, todas que haviam ouvido o chamado adormeceram, e esse tempo o inimigo utilizou para espalhar as suas interpretações. E eu digo isto com dor no meu coração. Quanto o inimigo semeou também naquilo que o irmão Branham disse, porque não compreenderam. Também aí, irmãos e irmãs, vem de fato, trata-se de fato, se nós compreendemos tudo corretamente, aquilo que Deus o Senhor, através do profeta, através desse ministério único, pela graça, Ele falou e nos deu de presente. Nós podemos colocar a cada pregação a pergunta: vocês compreenderam isso corretamente? E se não compreendemos corretamente, então vem o inimigo e nos pega a palavra e nos deixa e sentado então nas interpretações. Irmãos e irmãs, esta é uma das palavras mais sérias que hoje nós podemos ler. Mais uma vez, Mateus 13, 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Se tivesse semeado em algum outro lugar, não seria tão ruim, mas no meio do trigo, lá onde a mensagem, a verdadeira palavra foi pregada, lá o inimigo veio e semeou as suas interpretações até a afirmação que o Senhor já veio em 1963, e assim por diante, e tudo mais o que é dito. As pessoas devem colocar as mãos na cabeça: onde estavam em 1963? Onde estavam todos que agora creem nisso em 1963? A maioria deles sequer haviam nascido, muito menos nascidos de novo, e creem numa uma coisa tola. Quando o Senhor voltar, então os mortos em Cristo ressuscitarão, e então nós seremos transformados, e num instante seremos levados para cima, e nós estaremos com o Senhor todo o tempo. O retorno do Senhor não acontece num longo período de tempo, mas sim a mensagem passa por todo esse tempo e alcança todo mundo. Mas o retorno do nosso Senhor será como o relâmpago que começa no Oriente e ilumina no Ocidente. Assim será o retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, Deus dê a cada um respeito diante da Santa Palavra. E quem tem respeito diante da palavra, a este também será revelada. Mas da mesma forma está em Mateus 25, que todos acordaram do adormecer. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? O inimigo, ele semeou a sua semente, mas a verdadeira semente de Deus, a palavra semente, permanece na palavra da noiva, na noiva da palavra. E nós cremos do começo ao fim somente aquilo o que Deus disse em sua palavra e aquilo que ele prometeu. Céus e terra passarão, céus e terra podem se queimar, montes e montanhas aparecer, mas quem crê o que Deus prometeu, este encontrará, qual seja, encontrará, receberá a palavra revelada, e cada pergunta será respondida. Também aqueles que o sangue já não está mais no trono da graça. Irmãos e irmãs, eu posso, desta palavra, eu posso ler que até a multidão incontável que passou pela grande tribulação lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavará suas vestes no sangue do Cordeiro. Que Deus possa dar clara compreensão a todos e clara revelação da palavra pela graça, que uma vez as pessoas reconheçam que foram enganadas por aqueles que se referem ao profeta. Nós somos simplesmente gratos Nós não nós nos referimos somente à palavra de Deus e ordenamos tudo o que o profeta disse dentro da Santa Escritura. E somos simplesmente gratos que Ele abriu a nossa compreensão pela graça. Todos sobre aquilo que está escrito em Mateus 25, todos conhecem e eles todos adormeceram. Mas então veio uma gritaria e acordaram todas, mas o que havia acontecido? Alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa havia acontecido. Umas eram prudentes, as outras néscias. Exatamente a metade. E deixe-me falar isso, irmãos e irmãs. Há pessoas, e esta noiva do Cordeiro, que não ajoelharão diante de Baalão e não aceitarão nada a não ser que esteja dentro da palavra de Deus escrita. A palavra é a semente original e todas as interpretações vêm do inimigo. Quantas passagens nós poderíamos ainda ler? E vamos falar isto ainda sobre Mateus 25. O arrebatamento acontecerá. As virgens prudentes entrarão às bodas e as portas, aquelas que se deixaram enganar, e quando Eva se deixou enganar ou seduzir, quando o inimigo, aquilo que Deus havia dito a Adão, colocou em dúvida, deveria Deus ter mesmo dito? Assim Eva, no princípio, foi seduzida. Deveria, e da mesma forma, acontece a sedução hoje no nosso tempo. Deveria Deus ter dado uma missão? Deveria o Senhor, de fato, ter falado a ele? Deveria, mas quem é de Deus? A este foi revelado. E nós vemos a parte que, cumprida pela graça, que também foi dito ao irmão Branham, a mensagem que for confiada a você será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu não digo isto por minha causa. Deus conhece meu coração. Isto, eu não tenho necessidade, mas olhem a todos aqueles que passam largo daquilo que Deus mesmo ordenou e o que nos últimos 50 anos, por toda a Terra, o que Ele fez, aqueles que passam simplesmente, sim, passam e com sorriso e com cima do pudesse, passam ao largo disso e daquilo que Deus está fazendo agora, não querem saber nada disso, somente tem sua esperança colocada que o profeta retornará. Meu Deus no céu, aonde chegaram, a que ponto chegaram tais pessoas que ouviram o chamado, o mesmo chamado que fizeram o mesmo começo? Em algum ponto eles adormeceram, em algum tempo o inimigo semeou a sua semente e eles permanecem nas interpretações que o inimigo semeou. Mas as virgens prudentes, a noiva do Cordeiro, permanece na palavra de Deus. E no retorno de nosso Senhor, nós vivenciaremos. Não haverá uma igreja misturada, Ele não levará para cima, Ele levará uma multidão comprada pelo sangue, batizada com o Espírito, santificada na palavra da verdade, um banho de água tomado na palavra, pura e santa, diante da sua face, colocará nenhuma interpretação sequer. Irmãos e irmãs, vamos ainda voltar ao começo. Quem vencer? E a promessa foi direcionada a nós nesse tempo. Nós vivemos na última era da igreja de Laodiceia, e a nós a promessa foi direcionada: quem vencer, quem vencer a tudo, a esse darei para se sentar comigo no meu trono. No arrebatamento não haverá mistura. No arrebatamento, a verdadeira semente da palavra, a verdadeira noiva do Cordeiro, será levada para cima, para a glória, e nós, com o nosso Senhor, festejaremos as bodas, sim, com Ele, reinaremos, porque assim é a promessa que nós fomos determinados com o nosso Redentor, que nós reinaremos com Ele. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra. Ainda a palavra da carta de Pedro, que sempre, repetidamente, vem aos nossos corações, porque firme nos está a palavra profética que nós possuímos. E nós lemos aqui em 2 Pedro, e aqui diretamente no capítulo 1, aqui nós podemos mais uma vez ler o que Deus, o Senhor, disse ao homem de Deus e, pela graça, nos deixou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então ele segue adiante e diz o que aconteceu naquela época. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Segunda parte do versículo 17. E no versículo, Pedro pôde testificar, e ouvimos esta voz dirigida do céu. Imaginem, Pedro estava lá, quando no Monte da Transfiguração, esse chamado ecoou. Que certeza isto lhe trouxe e para sempre deu, de ter ouvido, versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E então, versículo 19, e temos muito firme a mais poderosa vivência. E então, de volta à palavra, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos, não simplesmente temos, independente, não temos mais, mas sim a qual possuímos, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém. Amém. Para sempre e eternamente permanece nisto. Vamos resumir o que hoje nós dissemos para a glória de Deus. Nosso Senhor, Ele tem um plano de salvação, um plano de redenção, no qual nós agora, pela graça, podemos ter plena parte. E nós lemos em Mateus 13, quem ouve a palavra e não compreende, então vem o inimigo e tira ela. Deixe-me em humildade também de coração direcionar o pedido a Deus. Senhor, Todo-Poderoso Deus, a todos que hoje ouvem a sua palavra, tem misericórdia para que compreendam corretamente e de coração creiam e recebam revelada, que o inimigo jamais possa retirar, que uma possessão se torne uma propriedade que tu tomaste e você tomou como tu fosses tomado como propriedade do Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas sim ao nosso Senhor, que pela graça nos redimiu. E também isto que nós acabamos de ler na carta de Pedro, que se torne realidade divina. Nenhuma única profecia da Escritura permite uma interpretação particular própria. Deus disse o que Ele pensou, e Ele pensa o que Ele diz. Ainda as duas passagens do precioso Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, e aqui, versículo 3, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jamais nos 2000 anos isto pôde ser enfatizado dessa forma como hoje, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, creem e recebem revelada, porque o tempo está próximo. O tempo está muito próximo. E no último capítulo, Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas, aquele que testifica essas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. E então, termina com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que Deus o Senhor também possa utilizar esse dia para que nós nos tornemos gratos, sim, mais gratos pela graça que Ele nos deu, de que a sua revelada e santa palavra que nós ouvimos, que nós recebamos como semente divina, e você sabe, uma semente, ela não é semeada na orelha, ela é semeada no coração, dentro do coração. E quão, tão certo quanto a semente divina da palavra caiu em nossos corações, tão certo, cada palavra, também aquilo que o irmão Branham disse, através do Espírito de Deus, será revelado, e nós, todos, compreenderemos corretamente, compreenderemos tudo corretamente. Mais uma pergunta, por que o irmão Frank não compreendeu nada errado? Também das coisas de difíceis, das situações de difícil compreensão que o irmão Branham, às vezes aqui, uma vez lá, fez. Por quê? Porque nós, neste lugar, desde 1958, ouvimos o que Deus tinha a dizer através do seu servo e profeta, e sequer uma vez compreendemos mal, sequer uma vez foi colocada uma pergunta aqui na mesa quando uma pregação do irmão Branham foi traduzida. Sequer uma vez Deus abriu a nossa compreensão para a Escritura. E eu, de fato, eu parto do ponto que todos que de longe e de perto vieram e todos que estão conectados, que estão ligados via online, que todos que pertencem às virgens prudentes acordaram, acordaram, mas somente com a boa semente, com a semente da palavra, e vão em direção ao noivo e sabem a promessa vale para nós. Quem vencer se sentará comigo no meu trono. O mais alto chamado que temos. E quem sou eu, podemos dizer, quem é você? Mas Deus determinou, desde antes da fundação do mundo, Ele já afirmou e agora, na conclusão, podemos ouvir toda a palavra de Deus e ser trazidos de volta ao princípio. Somente uma palavra a todos que são novos que vieram. Faz parte da pregação. Arrependei-vos e deixai cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo para que o perdão que nós recebemos pela graça para confirmá-lo. O batismo é um pacto de uma boa consciência com Deus. O batismo confirma que nós nos tornamos crentes. No batismo, nós confirmamos que nós aceitamos a redenção e o perdão e a reconciliação, tudo o que Deus através do sangue do Cordeiro de Deus nos deu, que nós aceitamos. Por isso, justamente na primeira pregação, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Ontem, muitos vieram para a frente para oração. Se há alguns aqui que querem se deixar batizar diretamente na sequência a esse culto a Deus, nós teremos então o batismo. Todos estão convidados para consagrarem suas vidas ao Senhor, para receberem e aceitarem o perdão, de fecharem um pacto de uma boa consciência com Deus, de serem com Cristo, serem sepultados, porque assim está escrito em Romanos 6, que todos que com Cristo morreram com Ele no batismo são sepultados. E tão certo quanto nosso Senhor, nosso Redentor, ressuscitou dos mortos, tão certo, através do batismo, é confirmado. O submergir significa sepultado. Então, o sair para uma nova vida na fé, no Redentor, que Deus possa dar a todos a graça de crerem de coração, de receberem e aceitarem. E não esqueçam que este fim de semana possa ter valido a pena, para que nós tenhamos aceitado, recebido a semente da palavra de Deus e não misturemos com nada, mas sim sejamos uma pura noiva da palavra até o retorno do nosso amado Senhor e Redentor. Amém. Vamos nos levantar e talvez as duas irmãs nos cantem ainda um hino e nós cantaremos nesse meio tempo, como já frequentemente o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Sejam gratos, nós estamos na presença do Deus vivo. Nós ouvimos a sua santa e preciosa palavra, também a exortação: não formeis a vossa vida de acordo com esta era, mas sim sejais renovados no seu profundo íntimo, para que o Senhor possa conceder plena libertação de cada prazer e paixão, de cada amarramento, de tudo possa lhe dar, porque a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E o nosso Senhor, na cruz, Ele exclamou: está consumado. Nós estamos redimidos, nós fomos retirados do poder de Satanás e a Deus o Senhor fomos consagrados, aleluia, ao nosso Senhor e Redentor.
Breite die Kunde von Jesus, überall aus ohne Scheu. Köstlicher wird sie dem Herzen, sagst du sie immer aufs Neue. Sag sie, wie er liebt, wunderbar
liebt.
Lade doch ohne Verweilen, alle zu Jesu zu
eilen.
Sag sie, wie er liebt.
Diga como ele ama.
Wunderbar liebt.
Como ele ama maravilhosamente.
Sag bis ist alle vernommen.
Diga até que todos tenham
und
recebido
zu dem Heiland gekommen.
E tenham vindo ao Senhor.
Sag's den gebrochenen Herzen.
Diga aqueles de coração quebrantado.
Lass nicht die irrenden gehen.
Não deixe os que estão enganados partirem.
Dem Wanderer am Wege, lebe es, dass alle es sehen.
Viva de tal forma para que todos possam ver. Diga
wie er liebt,
como ele ama.
Wunderbar
como ele ama maravilhosamente.
lade doch ohne verweilen. Alle zu Jesus zu
eilen.
Sag, wie er liebt.
Diga como ele ama.
Wunderbar
liebt. Ele ama maravilhosamente.
Sag's bis es alle vernommen und zu dem Heiland gekommen. Sprich zu den Hohen und Niederen, sag's dem, der neben dir steht. Sage es wieder und wieder, mache dein Wort zum Gebet.
A tua palavra como oração. Diga como ele ama. Como ele ama maravilhosamente.
Lade doch ohne
Convide sem perder tempo.
Alle
todos
zu
para virem a Jesus apressadamente.
Diga
como ele ama.
Sag's bis es alle vernommen und zu dem Heiland gekommen. Trage die selige Kunde, singend und jauchzend durchs Land, bis alle Welt sie vernommen und ihren Segen erkannt.
Reconhecido a bênção, diga como ele ama, maravilhosamente
ama, convide
sem perder tempo, todos para se apressarem a Jesus, diga como ele ama, maravilhosamente ama.
Sag's bis es alle vernommen und zu dem Heiland gekommen. Sag's, wie er liebt,
wunderbar
liebt, lade doch ohne verweilen alle zu Jesu zu eilen.
Como ele ama, maravilhosamente ama. Diga a que todos tenham recebido e tenham vindo ao Salvador.
Amém.
Amém. Assim Deus amou o mundo. Amados, se cantamos agora, assim como sou, assim tem que ser. Todos que querem se deixar batizar, venham diretamente para a frente. Enquanto nós cantamos o corinho, venham, por favor, agora para a frente, todos que querem se deixar batizar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Não há ainda alguns que tomaram a sua decisão para que na fé e na obediência também que sejam batizados, pois assim está escrito, é necessário cumprirmos toda a justiça. Graças seja ao nosso Deus. Deus, o Senhor, vos abençoe e esteja convosco. E o irmão Miskis, então, em breve, orará com vocês e, então, também levará junto para o batismo. Para anunciar, ainda, irmãos e irmãs, que Vocês se lembrem de mim diariamente em vossas orações. Também eu fiquei já mais velho e as muitas viagens, as noites sem dormir, simplesmente não passam sem sinal sobre mim. Se Deus quiser, agora com o irmão Tati, em julho, faria viagem para Ilhas Maurício e Reunião e na região lá para proclamar, para carregar a preciosa palavra todo ano. Já está planejado, até uma vez quisemos incluir Berlim, e percebam, marquem isso para vocês no terceiro domingo em agosto. No domingo, o dia 20 de agosto, nós convidamos para Berlim, nós ainda anunciaremos, e nós partimos do pressuposto que o Senhor também lá chamará, poderá chamar os últimos e chamará de fato os últimos. Ontem nós falamos do povo de Israel, da fundação do Estado de Israel, e somos de coração gratos a Deus também. Isto deveria ser mencionado ainda, se o Senhor ainda conceder o tempo, e o tempo ainda estiver conosco, foi sugerido que façamos, seja dito uma vez, se o tempo ainda houver, que em maio de 2018 nós tenhamos talvez certamente a última viagem para Israel, do dia 7 a dia 18 de maio, de segunda, o dia 7, até sexta-feira, dia 18 de maio. E se no mínimo 42 pessoas nesse todo mês se decidirem e se registrarem, então nós firmaremos a viagem, se não, nós agradeceremos ao Senhor e permaneceremos aqui. Nós falamos simplesmente diante da face de Deus, a vontade do Senhor aconteça em tudo. Agora nós passamos ainda saudações a todos os nossos irmãos, irmão Cosme e todos os irmãos, para Montreal e para todos os lugares, e todos os lugares em todo o mundo, todos os irmãos, para Praga e aonde quer que vocês tenham vindo, de todo mundo europeu e sequer de todo mundo. Deus, o Senhor, abençoe também todos que estão ligados via internet. Deus abençoe os tradutores. Deus abençoe todos. E nós expressamos mais uma vez o desejo de coração que Deus possa conceder graça para que cada palavra seja compreendida corretamente e que nós possamos trazer fruto para a honra de Deus e a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, que nós possamos vivenciar juntamente. Irmão Helmut Miskes. Sim, nós queremos juntos agradecer ao Senhor para esse abençoado dia especial e colocar os que querem se batizar diante de Deus. Nosso fiel Pai Celestial, os nossos corações estão transbordando de gratidão por Tua fidelidade e graça. Tu, Senhor, hoje nos cobriste a mesa tão ricamente, até nos deste para comer do maná oculto, Senhor. Nós te agradecemos. A Tua palavra é sempre nova, Senhor. E Tu falas e revelas a Ti para nós, Senhor. Assim como Tu fizestes com os Teus discípulos, aos outros somente falastes em parábolas, mas aos Teus, Senhor, Tu revelastes os mistérios, Senhor. Ó, Senhor, assim hoje, nesta manhã, falasse aos nossos corações e a Tua palavra, Senhor, caiu dentro dos nós, foi plantada dentro dos nossos corações, e não permanecerá vazia, mas sim trará fruto para a glória e honra do teu nome. Senhor, agradecemos pelos irmãos e irmãs que hoje, Senhor, querem dar testemunho da graça que receberam, o perdão, que tenha certeza da salvação, que tu reparaste todo o dano. Abençoe os nossos irmãos, Senhor, e guie-os, e deixe-os crescer na tua graça, Senhor, e chame ainda muitos ainda para fora. Abençoe a tua obra mundialmente, Senhor, e chame a tua noiva para fora, Senhor, e torna-nos preparados para a tua vinda, Senhor. Ó Senhor, nós seguimos a nosso caminho para o lar com júbilo e alegria, por grandes coisas tu fizestes em nós. Louvado e glorificado seja o teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Devemos ainda cantar o versículo: Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós. É conhecido por todos. Senhor, tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Em júbilo, a partir do pó, nós adoramos a ti. Glorificamos o poder da tua graça. Unidos, tu, o nosso abençoado amigo, Senhor, glória a ti, a Jesus somente, glória a ti, Jesus somente, tudo o que tem sopro de vida, cante junto, glória a ti. Sim, a Jesus somente. Isto será maravilhoso. Isto será maravilhoso. Quando livres da dor eu vir a sua face, quando livre da dor eu vir a sua face. Nós fechamos, concluímos com as palavras do nosso Senhor, Mateus 13, versículos 51 e 52. Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. O qual é a tua, qual é a minha resposta? Eu quero ouvir um alto sim. Amém. E disse-lhes: por isso todo o instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Do Antigo e Novo Testamento, nós trouxemos tudo. Mais uma vez, entendeste todas essas coisas? Sim, sim. Amém. E mais uma vez, saudações com os nossos irmãos de Montreal. Irmão Nazário, irmão José, irmão Cosme, e todos os irmãos. Deus abençoe o irmão Didier, Deus abençoe todos os irmãos servidores em todos os povos, línguas e nações. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória. No fim, a pergunta: valeu a pena a nossa vinda? Amém, amém. Irmão Schmidt ainda orará, agradecerá conosco. Eterno fiel Deus, Tu que estás nos céus e lá onde o Teu povo está, Tu estás presente, ó Senhor. Nós Te agradecemos pela graça, nós Te agradecemos por Tua palavra, nós Te agradecemos, como já foi dito, pelo maná que Tu nos dá, cada dia de novo. Maná celestial, nós somente precisamos vir e receber e glorificar a Ti por isso. Graças seja a Ti, assim Te pedimos. Abençoe o povo que Te adora em todo o mundo, como já foi orado. Todos que ouviram, todos que viram, ó Deus. Abençoe também aqueles que querem dar o testemunho, Senhor, aqui com uma boa consciência diante de pessoas, ó Senhor, para caminharem assim diante de Ti. Abençoe em todos os lugares, em todos os países, Senhor. Graças seja a Ti, Senhor Jesus. Tu sabes, a mim faltam sequer palavras para expressar. Graças seja a Ti, porque tivesse misericórdia de nós e de mim. A Ti seja trazida a honra. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.